Ó, no debate das 10 de hoje, vamos alertar sobre a dengue. Nós ontem noticiamos, ontem a imprensa, inclusive, na região noticiou que algumas cidades sertanejas já preocupam, né, em relação aos casos de dengue. Nós vamos saber, de acordo com a 10ª Gerência Regional de Saúde, quais são os casos já oficializados, que tem a notificação, a história da notificação e a confirmação, né, existem os casos suspeitos e aqueles confirmados. Eu estou recebendo aqui nos estúdios Ana Ramalho e Alessandra Noé, da 10ª Gerência Regional de Saúde, para falar sobre os casos na região, e Madalena Brito, do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Afogados da Ingazeira. Você já está fazendo sua parte contra a dengue? Sim ou não? 3838-1213 para você ligar. Você pode, inclusive, dizer se tiver problema aí na sua rua já. Tem vizinho acumulando água indevidamente. As chuvas voltaram e com elas aumenta o risco de proliferação do Aedes aegypti. E olha, o problema agora não é só mais a dengue, né? Nós temos algumas notificações isoladas em Pernambuco e no país de casos da chamada febre chikungunya. Quem já teve essa tal dessa chikungunya diz que dengue é gripe leve, perto do que sofre com essa tal dessa chikungunya. Então, vamos debater a questão. Você vai poder participar. Daqui a pouco eu vou liberar o telefone para a sua participação. Eu queria saber inicialmente da Ana se nós já temos motivos para preocupação na região do Pajeú ou o nosso papel seria mais de alertar para evitar que haja uma proliferação grande, preocupante, de casos da doença, Ana. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É sempre um motivo de satisfação poder contribuir, não só nesse programa, mas com a população, de deixá-los informados a respeito de uma doença que a gente tem convivido com ela ao longo desses anos e que a gente quer realmente que a população se conscientize de que o papel dela é extremamente importante na prevenção dessa doença. Veja bem, Nil, como a gente está convivendo há esses anos todos com essa seca, com essa estiagem severa aqui no nosso estado de Pernambuco, a escassez da água é muito grande e a maioria das pessoas ainda acumulam água para poder se manter, né? Na verdade, fazer suas atividades, que tudo depende da água. Então, a gente já se preocupa com relação à questão das chuvas, né? A chegada das chuvas. Então, aqui na nossa região, nós já temos, até o momento, 103 casos notificados, né? De acordo com a planilha que nós recebemos semanalmente dos municípios. Uhum. Porém, quando a gente vai para o sistema de informações dos agravos de notificação, que é o SINAM, esse número ele aumenta mais ainda, em torno de 128 casos notificados. O que você colocou...
O que é que diferencia um do outro? O que é que faz haver essa diferença?
Veja bem, é porque o SINAM, ele está digitando mais rápido do que mesmo colocando nessa planilha, entendeu? Uhum, apesar de que certo. Poderia ser o contrário. Uhum. E essa planilha, a gente trabalha por semana epidemiológica, e aqui nós estamos já na semana 10, e os dados nessa planilha só estão até a semana 9. Então, realmente dá essa diferença porque, às vezes, o município ele já notifica e, de imediato, ele vai para o sistema. Hoje, a gente tem um sistema online, onde você, na hora que você digita uma suspeita de dengue, na mesma hora, o Ministério da Saúde também toma conhecimento dessa notificação. Então, aqui a gente já tem 126 casos distribuídos na nossa região, com foco maior, né, com uma situação mais delicada, tanto no município de São José do Egito, quanto em Afogados, que são os locais onde a gente tem mais casos. Então, é sempre motivo de preocupação, até porque você falava agora há pouco dessa nova doença, né, o chique V, né, a chikungunya, uhum. Né, que é transmitida por esse vírus, né, o Aedes também. E aí, a gente se preocupa porque há uma vulnerabilidade muito grande na população, porque ninguém, praticamente aqui na nossa região, ainda teve contato com esse vetor, com esse vírus, aliás. Com o vetor já teve, mas não teve com esse vírus, né? O chique V. Então, a gente se preocupa bastante com relação a isso. E tem se preocupado também nessa questão de estar alertando os municípios na questão da notificação, da investigação e também da confirmação através de laboratório, que esse não é mais o nosso problema. Antes a gente tinha essa dificuldade, porque ainda coletava essa amostra e vinha para a Géres, da Géres a gente mandava para o Lacen, e o Lacen é sobrecarregado, e hoje esse exame está descentralizado para o município de Afogados da Ingazeira, o que facilitou muito com relação ao resultado em tempo hábil.
Sem dúvida. Me passe aí alguns números, Ana. O que é que você pode passar de números dessa região da Décima Géres? Você falou de São José, Afogados. Quais são os números oficiais até o momento de casos notificados de dengue?
Com relação ao número de notificações, Afogados já tem um registro de 46 casos notificados. Uhum. E São José tem 49 casos. Depois vem um outro município aqui, o município de Guaraci, que já tem 16 notificações.
Certo.
Agora, confirmações, na verdade, a gente tem poucas confirmações, certo?
Mas algum município tem registro? Não.
Tem. A gente tem aqui, passar a informação. Nós temos Brejinho, com 3 casos, Carnaíba, 2, Ingazeira, 3, Itapetim, 3, Quixaba, temos 1 caso notificado, Solidão, 1 caso, Itabira, 5 casos notificados. Então, uhum. Até a semana passada, até a semana 6, né, mais ou menos, a gente tinha, acho que em torno de 5 ou 6 municípios que estavam totalmente silenciosos. Então, já na semana 10, a gente já apresenta esse cenário aqui, né? Ou seja, todos os municípios, 100% dos nossos municípios já têm registro de notificação. Então, por isso que a gente se preocupa. E com a chegada das chuvas, provavelmente essas pessoas estão armazenando água, e quando armazena de forma correta, então a gente fica tranquilo, mas nem sempre é dessa forma.
Sem dúvida. E essa é a grande preocupação, porque muita gente preocupada com a estiagem nos municípios está aproveitando essas chuvas para reservar água. E nem sempre é adequada a forma como essa água é reservada. Essa, me parece, é a grande preocupação, né, Alessandra, da gerência regional em relação a esses municípios, né? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. E esse é o grande desafio da gente realmente tentar controlar essa doença, né? Controlar o vetor. E com essa questão da estiagem, hoje a gente encontra a larva do Aedes em todos os locais. A população, ela tem que realmente ter consciência de que quem vai realmente impedir, né, a proliferação desse mosquito e a propagação da doença é ela. O larvicida, ele entra como algo muito importante, mas que ele só complementa a ação de controle. A população é quem realmente tem que se mobilizar, tem que ter essa consciência de que tem que fazer o seu papel. Nós chegamos em residências onde as pessoas, até esclarecidas, mas que não estão realizando as ações básicas, que é fiscalizar a sua casa, que é eliminar os focos de larva dentro da sua residência. E esse vetor, ele só é controlado, como já foi controlado na década de 70, né? Quer dizer, por um período ele foi controlado, foi praticamente extinto, e voltou justamente porque a população começou a não monitorar, a não tomar de conta de seu domicílio, de sua residência. Então, a gente sabe que é fundamental hoje, o Ministério preconiza que esse índice de infestação teria que ficar até 1%. E a gente sabe que não existe isso nem aqui, nem eu acho que em nenhuma região do Brasil hoje, por causa exatamente disso, né? As pessoas gostam muito de repassar a responsabilidade no sentido de tem que ter o larvicida, tem que usar o larvicida. O larvicida, ele é muito importante dentro desse processo, ele realmente tem que estar presente. Mas mais importante ainda é o cuidado e a ação de cada um de nós em relação ao nosso domicílio, em relação à área pública que tem que ser observada e cuidada. E aí sim a gente vai ter um controle desse vetor na fase mais vulnerável, que é quando ele está no estado larval, e que a gente pode eliminar com facilidade.
Sem dúvida alguma. Madalena, aqui em Afogados da Ingazeira, como é que está a atuação do setor de vigilância epidemiológica, né, na distribuição desse produto que evita a proliferação da larva. E como é que está a fiscalização? O povo está ajudando, não está? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, Ana, Alessandra, Tito e todos os ouvintes. É, Nil, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, né? É, Alessandra e Ana colocavam essa questão da população e aí a gente ressalta. É, em 2012, a nossa grande dificuldade era a questão de lixo nas vias públicas, que a gente falava muito, a questão das residências fechadas, que nós continuamos com um número muito grande. Basta dizer que, nesse primeiro ciclo que nós tivemos em janeiro e fevereiro, nós ficamos com 3.400 imóveis sem serem visitados pelo agente de endemias. Isso aqui quer dizer o quê? Uma residência fechada, aquela residência que você trabalha o dia todo e fica lá a sua casa fechada. E muitas vezes o agente de endemias, alguns trabalham ou sábado ou domingo, ou à noite, né, onde a gente, aqui mesmo a gente já divulgou isso. Um dia desse ligava uma pessoa da polícia dizendo que alguém estava ligando da residência, dizendo que tinha uma pessoa se identificando com uma agente de endemias. E com a vida que nós levamos, né, surpreendido aí com esses acontecimentos de assalto, alguém dizia: Madalena, realmente isso acontece? Porque estão ligando aqui para o batalhão? Eu digo: não, tem, pergunta o nome do agente de endemias, peça para ele se identificar, e realmente os agentes estão trabalhando à noite também. Então, assim, essas casas, eu costumo dizer, se você passa o dia fora, né, se você não vai estar, você olha lá na fichinha, tem lá, o agente de endemias, ele passa de 2 em 2 meses. Então, se você vê que ele está no período de passar, deixa a chave de sua casa com o vizinho, para que essa casa seja visitada, não é? Outra questão também são terrenos baldios, Nil. A gente tem muito terreno baldio que o dono não cerca, que o dono não cuida. Certo que são as pessoas que jogam lixo, a gente sabe disso. Mas se eu tenho uma consciência, se eu sou um cidadão, né, eu quero ajudar, eu ajudo com isso. Eu tenho um terreno baldio, eu sempre esteja lá verificando meu terreno. Ontem eu fazia caminhada e era parando, a gente chama de trabalho mecânico. O que é o trabalho mecânico? Um simples copo descartável que eu amasso com o pé. Então, eu tô eliminando ali um possível criador do Aedes aegypti. Então, uma simples tampinha de garrafa que eu pego no meio da rua e recolho ela. Isso aí, uma coisa mínima que eu faça, mas que eu vou estar ajudando, pode ter certeza. Então, assim, nós estamos fazendo nosso trabalho, estamos em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, né, na pessoa de Dr. Carlos, na pessoa de Assis, né, porque Dr. Silvano está ausente esse período, mas nós já estamos realizando mutirões. Então, assim, os agentes de endemias estão realizando a visita, só que a Alessandra dizia uma questão aqui do larvicida. A gente até conversava antes. Esse larvicida, Nil, como coloca bem Ana, o Ministério da Saúde, ele passa um período, acho que até 10 anos, testando esses larvicidas para estar enviando para a gente. Só que esse larvicida que está sendo enviado agora, ele não tem a mesma eficiência de outro que foi enviado há pouco para a gente. Então, assim, além de tudo isso, ainda tem um larvicida que está vindo não em quantidade suficiente, né? Isso aqui eu coloco porque isso aí também já é uma grande dificuldade para a gente. Nós temos aproximadamente 19.200 imóveis, né, no CISPNCD, que é o programa onde a gente digita os imóveis, tudo direitinho, são cadastrados. Desses 19.200 imóveis, nós estamos recebendo 26 quilos do larvicida. Esses 26 quilos não estão sendo suficientes. Agora, para o segundo ciclo, nós recebemos 15 mil. Então, se com 26 mil, eu estava deixando quase 30% desses imóveis sem trabalhar, e agora com 15 mil? Então, o Ministério da Saúde, hoje a gente tem uma reunião com o Hospital Regional, com a Décima Geres, para a gente ver o que é que a gente vai fazer, que documento a gente faça, para que o Estado intervenha nisso, para ver o que é que a gente vai fazer. Porque mesmo que tenha o trabalho da população, mas a gente tem também o tratamento. Várias pessoas já me pararam na rua, dizendo: Madalena, o agente de endemias está indo na minha casa, mas como não encontrou a larva do Aedes, disse que não ia tratar o reservatório. É isso mesmo, eu digo, infelizmente a gente está tendo contenção de despesa, contenção com gasolina, contenção agora com água e também com larvicida. Infelizmente, eu digo, a gente entrou também até, inclusive, com larvicida. Então, realmente, o trabalho está sendo bem intensificado de educação e saúde. O município também reuniu todas as enfermeiras já das unidades de saúde. Né? Nos reunimos a semana passada, colocamos essa questão. E é isso, Nil. Estamos conversando, graças a Deus. Eu quero citar aqui um médico, o doutor Roberto. Ele está bem engajado na causa. Domingo mesmo, ele estava de plantão na casa de saúde. Houve um caso suspeito lá de Jabutacá. Mesmo sendo já atacar, mas como está aqui no nosso município, a gente tem que tomar de conta. E a gente foi e foi atrás do laboratório, para abrir laboratório, para fazer exame de plaquetas desse paciente. Né? Então, com suspeito, inclusive, de início, ele suspeitou de chikungunya, mas depois que a gente foi investigar, ver tudo direitinho, a gente notificou como dengue mesmo. Então, é isso. Né? Assim, o que é possível... O que está dentro do nosso município, o que está dentro das nossas possibilidades, o município está fazendo.
Só querendo complementar essa questão do larvicida que Madalena coloca, o larvicida que é utilizado atualmente, ele é eficaz. Agora, a diferença para o que usava antes é que o efeito dele acontece lentamente. Então, a larva ela vai morrendo aos poucos, não é de imediato como antes acontecia, praticamente de imediato. Aí entra, Nil, na importância do papel da população, porque, veja, com essa rotatividade de água para encher reservatório, seca reservatório, se o agente passa hoje na sua residência, trata seu reservatório, daqui a uma semana você não vai ter mais água. Né? Você já vai encher com a nova água e aí, a cada enchida que você dá, sem lavar o reservatório, esse potencial vai diminuindo. Então, a tendência é o efeito diminuir ou acabar totalmente. Então, se você não intensificar a prática de controle mecânico, de estar lá cobrindo reservatório, eliminando foco dentro de sua residência, tirando lixo, então realmente não tem como esse larvicida atuar em tempo, porque a água é utilizada antes realmente que ele atue totalmente sobre aquela larva.
Sem dúvida. Você está fazendo sua parte no combate à dengue, seu vizinho está fazendo. Vamos liberar o telefone, 3838-1213. Você tem dúvidas para nossas convidadas, pode participar também pelo www.radiopageu.com.br e pelo zap zap da Pageu, que é o 9611-1676. O tema é... A gente está fazendo um debate, eu diria, no momento certo para alertar a população com essas chuvas que estão chegando. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Ô, Nil, a pergunta é se a gente está fazendo nossa parte. Tudo bem. A gente faz nossa parte direitinho. Então, o que acontece, são muitas casas fechadas próximo à nossa casa. Uhum. Então, como é que está lá dentro? O muro, o quintal, as coisas. Tem muita casa fechada nessa rua, Cleto Campelho. E que a gente não vê nenhum movimento dos donos abrir as portas, fazer limpeza, essas coisas. E a gente é prejudicado.
Uhum. Então, o problema são as casas fechadas, na sua opinião, né? Obrigado, Irene. 3838-1213. No seu caso, você está cuidando direitinho, está fazendo sua parte, tem problema com o vizinho, com casa fechada, como disse a Irene. O que é que você queria relatar? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Oi, Nil Júnior. Aqui é Sebastião do Sintubá.
Diga.
Ó, veja só, graças a Deus aqui a gente fazendo a nossa parte. Olha, eu estive aí afogado hoje na casa de mãe e ela está muito preocupada, porque onde ela mora é bem pertinho da caixa d'água. Não sei se você sabe aí no alto da Bela Vista. Aí lá, meu filho, o povo joga entulho de construção, lixo mesmo, queima dentro pela metade. Tá um absurdo lá. Uhum. Até que ela disse que se você pudesse mandar o secretário do povo lá, ela disse que agradecia, viu?
Então tem muito entulho jogado
tem
lá, né?
Tem entulho que ajunta água e tudo. Só você vem na bagunça que tá lá. É de frente do HD, tá perto da caixa d'água. Por que você não tá saindo mandar pra grande, tá, meu filho?
Vamos cobrar providências, tá bom, amiga?
Tá bom, um abraço.
Vamos tentar ouvir aqui a Madalena Virgínio pelo Zap Zap, vamos ver. Cadê? Cadê Madalena? Madalena! Oi, do telefone! Oi?
Alô?
Quem é?
Aqui é Marluce, não sei se lajeiro.
Diz, Marluce.
Aqui, graças a Deus, nós temos fazendo a nossa parte.
Aí não tem problema de...
Graças a Deus, não.
De acúmulo indevido de água, não, né?
Aliás, não, esse... Não, café que foi grande, nós temos que fazer agora aproveitando e sempre com cuidado.
Uhum. Ok, amiga. Madalena, vamos ver se a Madalena fala... É porque quando eu clico aqui, o que é que acontece? Sou eu que não estou sabendo mexer nesse bicho, né? Para variar. Aí tá bem baixinha a ligação dela. É. Tá ouvindo aí o que ela tá falando? Eu não tô ouvindo. Vamos lá, eu vou tentar ir reproduzindo, né? Aqui o que, Madalena? Diz lá.
Aqui nós temos um prédio na Avenida Seral, que ele é fechado, totalmente fechado. Época de chuva, ela fica escoando água. E mesmo assim, tem um escoamento que a gente não sabe de onde vem. É antes das chuvas mesmo.
Então, um prédio fechado ali, onde era a antiga Seralpa, não é isso? Ela está reclamando, é senador Paulo Guerra, anotar aqui, senador Paulo Guerra, prédio da antiga Seralpa fechado e o pessoal está preocupado se lá não tem foco de dengue. 3838-1213, pode continuar ligando. É, você está fazendo sua parte no combate à dengue? Alô do telefone.
Bom dia, meu Júnior.
Bom dia, quem é?
É a Antonieta.
Diz, Antonieta.
Ah, sim, com certeza. Aqui na zona rural, nós não temos saneamento básico.
É, na zona rural a incidência é muito pequena, né? Mas tem, né? Tem que ter cuidado também, né?
É, aí eu faço minha parte. Mas eu também gostaria, aproveitando para perguntar a mim, o que é que vai ser feito, ou está sendo feito na zona rural?
O que é que vai ser feito na zona rural?
É, em relação ao combate, né? Ao cuidado. Uhum.
Eu vou perguntar, Madalena, tem alguma ação específica?
Como é o nome dela?
Antonieta.
Antonieta, obrigado pela sua participação. Antonieta, os agentes de endemias, eles fazem também o trabalho na zona rural. Agora, nesse último ciclo, na zona rural, deixe-me ver se a gente tem aqui quantos imóveis foram trabalhados, viu? Porque eu estou com muito papel, mas são sim trabalhados os imóveis na zona rural. Nós tivemos casos notificados da zona rural em 2014. Em 2014, nós tivemos, em média, acho que 30 notificações da zona rural. E aí, a gente coloca para vocês que hoje vocês têm até uma facilidade maior ainda com as parametrizadas. Né? A gente sabe que o médico não está todo dia naquela área, mas pelo menos o médico ele está passando. Isso varia muito. Então, eu só vou dar um exemplo. Tipo, a gente sabe das localidades que são ligadas a Alto Vermelho. Então, a gente sabe qual é o dia que o médico está lá em Alto Vermelho, a população daquela área ali sabe. Então, tem a enfermeira também. Então, que se você tiver os sintomas, procure a agente de saúde para entrar em contato com a enfermeira. Nós tivemos repetir novamente, nós tivemos uma capacitação principalmente para querer atingir a zona rural, né, com as enfermeiras, sobre como era que a gente ia facilitar esse fluxo. E depois dessa capacitação, a gente já ouve, já aumentou o número de notificação da zona rural para a gente. Então, os agentes de Minas estão, sim, trabalhando. Inclusive, essa semana eles vão passar, porque nós estamos na semana do Lira, o que é levantamento de índice rápido. Até sexta-feira a gente tem o resultado do novo Lira. Né? Então, onde estão os números, o maior número do índice, né, de infestação predial com a larva. Então, até sexta-feira a gente já está com outros números. Inclusive, afogado, já que a gente já está falando do Lira, o último deu 2,6%. Era aquele que a Alessandra estava dizendo. O Ministério da Saúde preconiza para 1%, mas a gente sabe que isso é irreal. Em qualquer local isso é irreal. Então, Afogados hoje está com 2,6%.
Uhum. Tem um ouvinte aqui perguntando de sintoma da chikungunya. Alguém pode falar? Pelo zap zap. Bom dia, gostaria de saber os sintomas da chikungunya.
Então, os sintomas da chikungunya, eles se parecem muito com as características da dengue. As febres, as dores, porém, mais intenso.
Nas juntas, né?
Justamente, nas articulações. As dores são tão fortes que você não consegue segurar um lápis, de tão forte que são. Outra característica também é a pessoa se curva, quer dizer, a coluna, existe uma curvatura, né? Você se curva, né, das dores. Existem também as descamações nas palmas das mãos e dos pés. Existe também, existe a questão que você incha também, né? Você fica, é um paciente, existe os, tecnicamente falando, os edemas, né? Popularmente falando, o inchaço. E as dores são intensas, Nil. É tanto que a menina que veio do estado, que esqueci o nome dela agora.
Daniela,
que veio do estado, ela dizia que visitou as pacientes, umas pacientes que tiveram na Bahia. E após um ano, essa paciente foi fazer uma manobra no carro e a dor foi tão grande que ela sentiu que ela bateu o carro. Ela não conseguiu, né, segurar a direção. Então, para você ver as sequelas que deixa a chikungunya.
É, diferentemente da dengue, né, Madalena? Realmente, assim, é bem mais complicado a chikungunya. Então, acho que Nil Júnior foi muito feliz de estar convocando, né, nós, enquanto profissionais de saúde, que temos essa preocupação. E, com certeza, devemos esclarecer a população sobre isso para que as pessoas realmente procurem, de certa forma, se conscientizar e fazer a sua parte, fazer o seu papel para evitar. Porque só em a gente ver esses depoimentos, inclusive eu estava nessa capacitação, e a gente fica assim arrepiado. E ninguém melhor do que essas criaturas que vieram, porque eles viram em loco alguns casos da doença. Nós ainda não tivemos oportunidade, eu realmente...
Graças a Deus.
Eu, Madalena, Alessandra, nós não tivemos oportunidade de vivenciar nenhuma situação dessa, porque, na verdade, esses casos que aconteceram, o nível central, o estado de Pernambuco foi convocado para estar acompanhando, né, nesses casos que tiveram, inclusive, suspeita aqui no estado de Pernambuco, e também... da Bahia, né? Então, a Bahia era o que estava sendo mais, estava sendo assolado com a doença, né? Então, na verdade, a gente tem que ter essa preocupação, porque é complicadíssima a questão da chikungunya, porque ela tem essas sequelas, ela pode deixar essas sequelas. E, inclusive, as pessoas que têm a doença podem até, depois tem que fazer, muitas vezes precisa fazer os antibióticos, anti-inflamatórios
fica sendo acompanhado por reumatologista e fisioterapeuta.
Na realidade, toda prevenção é o quê? O controle do Aedes. E a gente sabe, Nil, hoje, que um Aedes, ele pode transmitir até 3 tipos de vírus. Ou seja, dois vírus de dengue, que a gente sabe que tem 4 vírus circulantes, e ainda o de chikungunya. Aí imagina você, por um único mosquito, ser infectado com 3 tipos de vírus.
Foi bom a Alessandra dizer isso, Nil, para a gente lembrar que no nosso município a gente já tem o vírus 4, já circula o vírus 4, que a gente conseguiu isolar esse vírus em 2012. Né? Então, o vírus 4, que ele foi reintroduzido, não é?
No Brasil,
e a gente, no município de Afogados, nós temos ele.
Bom, pro telefone, alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
Aparecida, da JK, de São Braz.
Diz Aparecida.
Ô Nil, é porque aqui ó, tem muito terreno baldio que tá com muito mato.
Uhum.
Mato aqui de frente da minha casa, tem 2 terrenos, que o mato tá grande, e lixo. A gente está com medo, sabe? Porque a gente faz a parte da gente dentro da nossa casa. Mas fora ninguém faz, né?
É o que todo mundo tem medo. A Madalena vai falar com você.
Bom, Aparecida, e vocês sabem de quem são esses terrenos?
É do dono daqui da casa mesmo. A casa da dona mesmo fica dentro do mato. Eu não sei como é que esse pessoal vive, porque a casa fica dentro do mato. Ninguém tira um pezinho de mato sequer da calçada.
É verdade, Aparecida. Assim, se você quiser depois ligar para a gente, o 38381575, ramal 22, para você dizer o nome, citar o nome dessas pessoas, você cita para a gente, e a gente pode fazer uma visita. Agora, é como você diz, então, é o proprietário, é o próprio dono que tem que cuidar, não é? Agora, a gente pode estar fazendo essa visita, inclusive, em reunião com os agentes de endemias, Nil, a gente solicitou para que eles, em cada área, eles fossem anotando para a gente os terrenos e o nome dos donos dos terrenos que eles fossem encontrando, para a gente já ir agilizando isso, a gente já ir procurando esses donos. E é difícil, é muito difícil. Nós temos, é claro que pela ética a gente não vai falar, mas nós temos aqui no centro um domicílio, né, que está fechado, e é pessoal assim, que a gente acha que é esclarecido, e a vigilância sanitária foi lá conversar, pedir, solicitar, e... Como diz minha mãe, foi recebido com 4 pedras na mão. Então, assim, se são pessoas esclarecidas que compreendem, fazem isso, né, que podia estar sendo parceiro nosso, que podia estar nos ajudando, a gente escuta muita gente vir criticar. vim falar, vim dizer, cadê a dengue? A dengue está aí no município, o governo não está fazendo nada. Será que nós não estamos fazendo nada? Agora, se cada um pudesse, é meu vizinho, eu vou lá conversar com ele numa boa, porque a gente sabe que tem pessoas que entendem e tem aqueles que não entendem. Mas se cada um também, vamos lá, minha gente, olha, um dia de domingo, vamos fazer um mutirão aqui nessa rua. É, às vezes tem uma situação que tem um terreno, a pessoa é de São Paulo, sei lá de onde é, e não tem quem se responsabilize. Então, vamos nos juntar um domingo de manhã, vamos limpar ali, vamos recolher, porque se o mosquito viesse, eu costumo dizer muito, se o mosquito viesse só para quem não está fazendo a parte dele, né? Mas vem para todos.
Mas vem para todo mundo. Vamos para o telefone, é? 3838-123, está liberado o telefone. Se você quiser falar mais aí sobre essa questão, tem... Como é que está o pessoal aí na sua rua, na sua comunidade? Você está tendo problemas aí relacionados ao combate à dengue? Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Maria Helena Magalhães.
E aí, Maria Helena?
É, tudo bom?
Tudo bem.
Nil Júnior, quanto à pesquisa, eu faço a minha parte. Mas aqui na minha rua ainda tem vizinhos que tem caixa mal coberta e outras que é descoberta. E eu gostaria aí, que minha casa estava numa reforma e graças a Deus terminou tudo, a minha caixa está bem coberta, tudo novinho. E eu gostaria de saber aí de Madalena para o agente de saúde vir aqui para colocar o remédio.
Uhum. Como é que é feito esse agendamento, Madalena?
Ok, Maria Helena, eu já estou anotando aqui. Qual é a rua?
Rua Odon Padilha, 57, Boa. Bairro São Francisco.
Odon Padilha, 57. Eu vou identificar qual é o agente de endemias que está aí na sua área e pedir com mais urgência possível dele passar.
Certo, obrigada.
Por nada, querida. E obrigado você também por suas contribuições com a saúde do município. Nil. Eu acho que o papel é esse de Maria Helena, certo? Então é você ligar, é você procurar, é você denunciar. Lá vizinho a minha casa, tem uma casa que a gente já conversou com o dono, já orientou ele, mas ele não quer cobrir a caixa, ele não quer cuidar do terreno. Aí a gente veio aqui, pronto. Passa pra gente e a gente também vai tentar. A gente não conseguiu, vamos pro Ministério Público. Agora, o que não pode é se omitir, é ficar calado. Então, parabéns a Maria Helena, que todos tenham essa iniciativa de Maria Helena. Então, se você tem cuidado, então, eu estou fora o dia todo, eu gostaria de combinar com a gente de endemias para ele vir sábado na minha casa, para ele vir domingo, para ele vir à noite, porque a gente vai identificar quem é esse agente de endemias e vai solicitar ele para fazer a visita. Então, é isso que tem
Ana,
que
haver. Ana e a Alessandra, como é que está a preocupação dos outros municípios? Há um sinal de alerta lançado pela Gerência Regional de Saúde para essas outras cidades, para apertarem mais o combate?
Sem dúvida. A gente tem um colegiado de intergestores regional que acontece uma vez por mês. Então, durante esse período, a gente sempre se reúne com todos os secretários desses municípios. Então, a primeira reunião do ano já foi de alerta. Não só para a dengue, mas outras doenças de veiculação hídrica, como é o caso das doenças de arreica aguda, que a gente também tem convivido muito com esse problema aqui na nossa região, devido à falta d'água. Então, a gente tem alertado os municípios, tem feito alguma supervisão em alguns municípios já com relação à dengue. Então, todo ano, isso é praticamente uma rotina da regional. Eu queria só ver a questão também do larvicida, com relação a essa redução na distribuição do larvicida. É que eu, conversando com a gerente, Mery Delânia, ela disse que já conversou a respeito de como melhorar essa quantidade, essa distribuição do larvicida, aumentar essa quantidade. Então, tudo vai depender de quê? De um sistema também de informação. É o SISLOC, que é o sistema de informação de localidades, ou seja, o município também tem esse sistema e que ele tem que estar alimentando quantos imóveis, atualizando o sistema, entendeu? Então, a proporção que ele vai alimentando, ele vai vendo a quantidade de imóveis na sua realidade, né? Correta. Então, o próprio Estado, ele já está também se articulando com o Ministério para tentar resolver essa situação. E tudo depende dessa atualização no sistema, porque às vezes as pessoas cobram, né, e vão ver, não está atualizado. E a gente sabe que tem municípios que crescem constantemente, né? Está sempre construção, aumentando, 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 né? Então, Nem sempre é a situação, a Madalena está colocando, não é a situação dela, mas muitos municípios cobrem quando a gente vai ver o sistema, ele não está atualizado. Então, é importante que também a população tome conhecimento disso, que só vai ser aumentado de acordo com essa atualização no sistema.
Além de todas essas ações que a Ana terminou de colocar, né, das supervisões de campo também que acontecem, né, da área técnica vai para campo, ver como é que está a atuação do agente de endemias naquelas áreas, como é que estão acontecendo as visitas, a qualidade, que tem toda essa preocupação de avaliar, né, o trabalho do agente de endemia, se tem ou não qualidade. Também foi feito, né, foi solicitado pela Secretaria Estadual de Saúde, que cada município fizesse o seu plano de contingência, tanto para dengue como para chikungunya. E aí os municípios já trabalharam, colocaram lá no plano qual seria a atuação dele em cima de cada nível de complexidade. Então, é importante, e a gente chama a atenção dos municípios nas reuniões, para que eles fiquem olhando para o que eles mesmos colocaram, como eles iriam atuar em cima de cada realidade do município, que está lá. Então, é preciso que eles coloquem realmente em prática tudo aquilo que os municípios planejaram. E aí a gente poder controlar melhor essa situação.
Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Oi, aqui é Simone.
Diga, Simone.
Teixeira, de Jabitacá.
Diga, amiga.
Eu gostaria de saber por que quem está com dengue agora tem alguns sintomas que, no caso, eu tive dengue 3 vezes, eu estou pela 4ª vez, e tem uns sintomas que eu não tive das outras 3 vezes, que é inchaço nas juntas e uns caroços na cabeça. Aí eu gostaria de saber por que tem essa diferença. Então, agora,
você teve esses outros sintomas?
Isso, das outras vezes eu tive. Agora, pela 4ª vez, eu estou tendo dengue.
4ª vez?
É, a 4ª vez.
Vixe, Mari.
Apareceram esses novos sintomas, que são as juntas inchadas e caroço na cabeça. E eu gostaria também de saber se já está sendo realizado o exame para detectar a chikungunya.
Inclusive com esses sintomas diferentes. Diga lá, Alessandra, o que você pode dizer à amiga?
Bom dia, Simone. Veja só, primeiro, você realizou o exame, a sorologia, para confirmar essas 4 vezes que você acha que teve a doença?
Eu tive as 3 vezes e...
Você fez o exame sorológico de sangue. Que veja, existem 4 tipos de vírus. Então, assim, nesse caso, você estaria com o 4º, né? Então, a gente teria que ver qual o sorotipo que está circulando. A gente sabe que existe uma semelhança de uma virose, de uma gripe forte com os sintomas de dengue. Então, por isso da importância que a gente insiste que toda pessoa que manifeste os sintomas procure a unidade de saúde.
Você disse que nas 4 vezes fez exame e confirmou dengue?
Eu estou esperando o resultado dessa última vez agora.
Certo.
Eu fiz ontem a sorologia.
Sim.
Mas aqui em Jabitacá, já várias pessoas apresentaram esses mesmos sintomas das juntas inchadas,
certo,
as mãos e os pés.
Uhum, tudo
e
bem.
E eu gostaria de saber também a questão se já está sendo realizado o exame para detectar
da chikungunya. Tudo bem, Simone. Agora, para deixar claro, que eu quero saber o seguinte: quantas vezes você recebeu... Dessas vezes que você teve dengue, quantas vezes você recebeu o exame confirmando que era dengue?
2 vezes.
Hã?
2 vezes.
Duas.
Foram confirmadas.
Okay.
E a última vez que eu tive, a 3ª vez, está mais ou menos com uns 8 anos.
E isso foi onde que você fez esse exame?
Esses exames eu fiz aí em Afogados.
Em Afogados.
Ô, dona Simone, e esse último agora, a senhora fez onde o exame que está aguardando o resultado?
Eu fiz no laboratório de Maria do Carmo, em Guaraci, ontem. Eu fiz ontem.
Fez a,
a senhora fez sorologia para dengue ou a senhora
sorologia
fez hemograma?
Sorologia para dengue.
Sorologia para dengue.
Isso, sorologia para dengue.
Certo, certo. A senhora não tem os resultados desses outros que deu positivo de dengue, não guardado?
Não, os 2 resultados estão no... no Sinan da Prefeitura de Afogados da Ingazeira.
Eu acho que é um caso, meu Júnior, para se analisar, né? Porque
se ela teve pelo menos 3 vezes dengue, é coisa para estudar esse ser humano, viu, Simone?
Certo.
É para ser estudada, viu, amigo? Porque 3 vezes. Primeiro, a falta de sorte, vou dizer uma coisa para amiga.
Foi.
Pegar 3 vezes
de
dengue.
Ainda tá... fiz a terceira vez.
E agora tá com até dor na junta, vai que Deus te livre.
Assim, uns caroços bem grandes na cabeça saiu, na parte de trás da nuca.
Ela é uma paciente que precisa de uma atenção diferenciada. Né?
Veja só, Simone, é importante que você procure a unidade de saúde. Até
não,
porque
já procurei.
É importante para o Estado...
Eu já procurei aqui em Jabitacá, como em Guaraci e em Afogados.
Que é importante que esses exames de confirmação eles sejam enviados para o LACEN, que é nossa referência estadual, para que se confirme um caso de dengue. Quanto ao exame para chikungunya, ele está sim já, nós já temos disponível, mas aí existe todo um critério para a gente notificar e encaminhar essa sorologia. Porque você só é suspeita de uma chikungunya se você viajou para algum lugar ou teve contato com áreas que tenham casos de chikungunya confirmado, que não é o caso nosso aqui do estado de Pernambuco. Não temos nenhum caso confirmado até o momento. Então, assim, é necessário que você tenha andado por esses locais de transmissão.
Eu acho que o caso dela... Ô, Simone, você mora... É Simone de quê?
Simone Teixeira.
Simone Teixeira. Qual é o nome da tua rua aí em Jabitacá?
É Rua Coronel Paulino Rafael.
Rua Coronel Paulino Rafael. Qual é o número da casa?
53.
Eu vou fazer o seguinte, Jabitacá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro pessoal da Geres manter contato com a Secretaria de Saúde de Guaraci para ver direitinho esse teu caso, tá? Para estudar bem teu caso e para dar uma atenção diferenciada diante do número de registros, de sintomas que podem ser dengue ou... Enfim, mas o caso dela precisa dar uma atenção especial, um contato da gerência regional com a Secretaria de Saúde de Guaraci para averiguar teu caso e para te visitar em loco aí, tá bom?
Tá ok.
Tô pedindo
tá
aqui
certo.
Pro pessoal da Geres cuidar disso pra gente, tá?
Nil.
Oi, Madalena.
É interessante, assim, até foi bom esse caso de Simone, pra gente identificar o seguinte. Infelizmente, os pacientes, eles adoecem e só procuram a unidade de saúde depois de 4, 5 dias que está doente. E pra gente identificar o vírus e saber que vírus é, existe o exame de isolamento viral, que é feito no LACEN, como diz nossa amiga Alessandra. Então, esse paciente, aí serve de orientação, minha gente. Se vocês estiverem com os sintomas, procure o mais rápido possível uma unidade de saúde para a gente fazer o isolamento viral. Porque o isolamento viral tem toda aquela característica, só é até 5 dias. Exemplo, eu adoeci dia 10, é um exemplo que eu estou dizendo. Então, até o dia 15, eu tenho que ser coletado esse meu sangue para poder ser enviado imediatamente para Recife. Porque também se for coletado, se for guardado no município, não vai adiantar de nada. Então, até 5 dias, eu tenho que procurar a unidade de saúde para fazer o exame, para a gente saber se foi realmente dengue e qual foi o vírus. Aí a gente sabe identificar. Então, assim, qualquer pessoa que tiver os sintomas, procure imediatamente a unidade de saúde. Diga quais são os sintomas que você está sentindo. Se tem a característica da dengue. Essa questão, Nil, que Simone colocou, eu estava conversando agora há pouco lá no Ministério Público. O que é que acontece? Às vezes a gente tem a virose, mas as dores, a imunidade da gente está tão baixa, as dores são tão intensas que a gente confunde com dengue. E aí a gente só vai saber realmente se fizer o exame. E aí eu digo, ou sorologia ou isolamento viral.
Eu pedi para o Celso Brandão e no Hospital Regional saber se há casos... Se há um aumento da procura de casos suspeitos de dengue. Vamos ouvir o que disse Celso Brandão. Brandão.
Bom, Júnior, uma das maiores preocupações da Secretaria Municipal de Saúde, assim como também da Secretaria Estadual de Saúde, é em relação à dengue. As chuvas vêm, o sol reaparece e com isso também a proliferação do mosquito da dengue e... Muito trabalho está acontecendo para que se evite isso, mas há uma necessidade que a população também vista a camisa e evite o ajuntamento de água e que possa realmente manter o seu lixo acondicionado para evitar focos de dengue. Em janeiro tivemos 12 notificações, em fevereiro 24 notificações e só nestes primeiros 10 dias de março 11 notificações. Em Afogados na Ingazeira são 47 notificações de casos suspeitos de dengue na região, ou melhor, aqui em Afogados na Ingazeira. Na região o papo é outro e deve se somar outros tantos de pessoas que estão aí passando por dificuldades ao serem picados por esse mosquito, o mosquito da dengue, que traz realmente uma doencinha terrivelmente chata e que leva à morte. Então, nesse momento, é o momento de chamar a população para mais uma vez vestir a camisa e fazer com que possa não permitir o ajuntamento de água em pequenos depósitos e que tampe todos os potes, todos os recipientes e que possa naturalmente evitar a proliferação do mosquito da dengue. Segue você daí, a Rádio Pajeú, show de notícias.
Muito bem, Celso, obrigado. Qual a recomendação, Alessandra, para quem tem sintomas da dengue ou da chikungunya? Procura a Unidade Básica de Saúde, a UBS, vai direto no Hospital Regional. Para onde esse paciente deve ir?
O paciente ele tem que procurar a Unidade Básica de Saúde. Na ausência dos profissionais lá, é que ele vai procurar uma outra unidade de saúde, como o hospital, se ele realmente tiver com uma sintomatologia mais intensa. Uhum. Mas o correto é procurar primeiro a Unidade Básica de Saúde, porque é lá que eles primeiro vão tomar conhecimento que está acontecendo casos na região, ele vai notificar o caso, ele vai referenciar o caso e o município vai ter como acompanhar a sua evolução. Então, é importante não praticar automedicação e sim procurar a Unidade Básica de Saúde. Lá você vai ser orientado. Se for uns sintomas leves de dengue clássica, você vai ser orientado a fazer reidratação oral, vai receber sua carteirinha, onde lá vai ter a solicitação de exame, você vai ser encaminhado, se for necessário, para uma referência. Mas tudo tem que partir, e o correto é da Unidade Básica de Saúde.
Uhum. As unidades aqui em Afogados estão orientadas, Madalena, para receber quem tem os sintomas?
Estão, Nil. Como eu disse a você, nós conversamos, né, tivemos uma reunião com as enfermeiras, onde as enfermeiras iriam estar conversando com seus médicos, né? Infelizmente é assim, Nil. Existe uma programação na Unidade Básica de Saúde, mas para a dengue a gente tem que ter um olhar diferenciado. É certo que muitas vezes esse paciente chega debilitado, precisa de uma medicação intravenosa, então esse paciente ele é referenciado para o Hospital Regional Emília Câmara. Né? Então, realmente, a fonte maior notificadora nossa é o Hospital Regional Emília Câmara, né? De fato. Mas essa questão que a Alessandra coloca assim, procure primeiro a sua unidade básica de saúde, que o médico está lá, né? Possa ser que o médico esteja fazendo uma visita, né? Que às vezes isso acontece, mas tem a enfermeira, tem um técnico de enfermagem que estão orientados para receber esse paciente.
E no final do ano passado, Nilton, os médicos, aconteceu aqui na Regional de Saúde, uma capacitação para chikungunya. Então, o manejo clínico da chikungunya foi passado para boa parte dos médicos aqui dos 12 municípios.
Pra saber como lidar com
como
a doença.
Como lidar com a doença, como identificar, quais os encaminhamentos. Então, assim, os médicos passaram, médicos e enfermeiros, né?
E fisioterapeutas também.
Essas três profissionais passaram por essa capacitação e estão aptos a receber e identificar essas situações.
Além de ser uma doença muito chata, é uma doença de um nome muito feio. Já brinquei aqui, que até para dizer, o menino, mãe, tô com chikungunya, até isso é
E pode é dizer, mãe, eu tô com chique.
Com chique, né? Pois é, que, não é, que de chique não tem nada, né, Madalena?
Nada.
Quem quiser mais informações, Ana, pode ligar para, tem algum telefone de contato, onde possa ter mais detalhes?
Olha, nós temos o telefone lá da regional, principalmente da sala de vigilância em saúde, que é 3838-8981, certo?
E para quem quiser, para terreno baldio, problema de casa fechada, para onde liga, Madalena?
3838-1575, ramal 22, ou procurar a vigilância em saúde. Inclusive, eu quero dizer aqui que a Marinha ligou aqui para a gente, no nosso celular, mas como eu estava aqui, eu não pude conversar com ela, eu pedi a ela desculpas e que ela ligue depois que a gente sair, que eu vou anotar alguns dados que ela estava nos passando.
Pois é. Gente, depois não digam que nós não avisamos. Cuidado, se você tem vai reservar água nesse período da chuva, porque está achando bom que vai juntar e vai economizar. Cuidado, tampe esses locais onde você acumula essa água, principalmente se for no muro da sua casa, porque tem muitos casos de pessoas que juntam. Eu conversei com alguns agentes de endemias que trabalham por aqui, dizem que está uma febre esse negócio de juntar água de todo jeito. Então, tem que ter cuidado. E se há terreno baldio aí perto de sua casa, com acúmulo de lixo, que pode favorecer a proliferação da doença, não deixe de manter contato com a Secretaria de Saúde. Lembre-se que uma tampinha de garrafa pode ajudar a proliferar o mosquito da dengue, se juntar água e vem o sol aí, essa combinação que é muito própria aqui da nossa região, tá? Então, quero agradecer a Ana, agradecer a Alessandra, agradecer a Madalena e dizer que a gente está à disposição para alertar, para prestar serviço e buscar conscientizar a população, tá bom? Obrigado para vocês. Obrigado. Acabou o debate. O debate das 10.